E eu falei no primeiro culto que para mim é uma dupla alegria esse mês de dezembro. Chegamos ao mês de dezembro. E é dupla alegria para mim, porque o mês de dezembro é o mês do meu aniversário. Ei, cadê os aniversariantes de dezembro aqui? Oh, tamo junto, olha aí, ó. Duplas bênçãos, né? Mês que nós vamos ganhar muitos presentes, Robledo, muito. Olha pro marido do lado, é muitos presentes, né? Dupla bênção, dupla alegria, né, igreja? Ele que já vai se preparando, né? Se prepara, eu tenho certeza que você já preparou, né, meu amor? Que bênção. A maior alegria, o maior presente é nós estarmos vivos, respirando aqui, adorando e louvando o nosso Deus, amém? Queridos, abram a Bíblia de vocês, lá no livro de Isaías. E meditando nesta palavra, como o Senhor é tão maravilhoso, né? O Senhor fala com a gente de uma maneira nova. A palavra, ela não muda, mas ela se renova todos os dias. E Deus fala, vamos ler ali, Isaías, capítulo 61, podem abrir comigo, Isaías 61, quem achou aí, diga amém. Ah, glória a Deus, pega a carona se você não tem Bíblia, com o vizinho aí, e diz lá, ó, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Diga amém! É essa promessa que o Senhor tem para nós. Dia 31 de dezembro, nós estávamos no culto da virada do ano de 2023. Quem estava lá? Passamos para 2024 junto então, e estamos juntos aqui, ó, que bênção. E a palavra que Deus deu aos nossos pastores, que são os nossos profetas, foi que esse ano seria o ano da dupla honra na nossa vida. Queridos, nós já estamos hoje no mês de dezembro, glória a Deus. E quantas coisas o Senhor fez por nós nesse ano. Não é verdade, igreja? Vamos pensar quantas coisas o Senhor fez por nós. E quando eu olho para esse texto, eu vejo como o Senhor é bom. As promessas de Deus, elas duram para sempre. Não é igual a gente, que quando você não está bem de saúde, não sei se alguém aqui já passou por isso, de ir no médico e o médico puxar a tua orelha. Olha, você precisa maneirar nos doces, sabe, Daniele? Maneira nos doces. Tem que comer mais carne, mais verdura, mais fruta. Vai ter que fazer, às vezes algum médico fala, vai ter que fazer alguma restrição aí, de dieta alimentar, alguma coisa. E vai tomar aí uma medicação para ajudar aí. Vamos supor, alguém já passou por isso? Eu já. Né? Passando por isso. Aí a gente, nossa, leva um susto, né? Quando pega o exame lá. E nossa, então eu vou fazer essa dieta, vou fazer tudo certinho. Vamos comprar berinjela, vamos comer berinjela. Toma berinjela frita, berinjela refogada, água com berinjela. Porque vai aí ajudar aí no exame de sangue, né? No colesterol e tal. E vai comendo verdura e tal. E faz uma semana uma beleza, duas. Chega na terceira já mais ou menos, na quarta. Esqueceu. E aí, quando você vai repetir o exame dali 3 meses, chega lá no médico, repete o exame, quando vai, né? Porque olha, tem gente que abandona o médico. Aí vai lá no médico, repete os exames, chega lá, mas não tá muito, melhorou, mas melhorou pouco, podia ter melhorado mais. Por que será? Porque obedeceu 50%. Porque, na verdade, só fez o efeito da medicação que você tomou. Mas o que era para você fazer, que era para se alimentar direito, que era para diminuir refrigerante, que era para comer mais verdura e fruta, não fez. Ou era para fazer um exercício físico, não fez. Então, melhorou só 50%. Assim somos nós, mortais. Né, Carol? Nós somos assim. Nós falhamos. Mas, igreja, há uma grande lição que a gente aprende durante essa jornada cristã. Nós falhamos, nós deixamos de cumprir muitas vezes as coisas que nós almejamos fazer e não fazemos. Mas a palavra de Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu na tua vida, minha irmã, Ele vai cumprir. As promessas de Deus não falham, amém, igreja? Você recebe isso no seu coração nesta manhã? Pastora, você não sabe a luta que eu estou passando aqui nessa manhã. Eu vim aqui com meu coração quebrado. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta manhã, mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, as promessas de Deus não falham. Deus vai cumprir. Tem promessa de Deus sobre a tua vida. A partir do momento que você consagrou a tua vida a Deus, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, tudo vai mudar. Porque a bondade e misericórdia de Deus estão sobre a nossa vida. A palavra de Deus também aí no livro de Isaías. Olha o que diz ali, volta um pouquinho, você estava no 61, volta no 43, no capítulo 43. Por isso que quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus fala ao seu coração. Isaías 43, veja ali no versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até o deserto, vou abrir o caminho e riachos no ermo. Você recebe essa palavra, meu irmão? Queridos, o Senhor está fazendo algo novo. O ano de 2024, já estamos em dezembro, mas eu quero dizer para você, igreja, o Senhor já está preparando algo novo para você, já para este ano ainda, e para o ano de 2025, creia, acredite nas promessas, porque Deus vai fazer. Tem coisas na sua família que vocês têm pedido para Deus em oração? Deus está ouvindo a tua oração, continue orando, continue crendo, porque as promessas de Deus, elas não falham. Mas o Senhor está dizendo, deixe espaço para as coisas novas. Vamos deixar espaço para as coisas novas. As mulheres vão me entender aqui. Mulherada, pensa no teu guarda-roupa agora. Como é que está o teu guarda-roupa? Ah, não tenho roupa para ir no culto. Mentira, tem. Está abarrotado de roupa lá, né? Então, quando você vai fazer uma faxina no teu guarda-roupa, mulherada? Começa, tira toda a roupa, tira lá de cima, tira daqui de baixo e tal. E aí quando você vai dobrando, vai ver, meu Deus, eu tenho essa roupa e nem lembrava. Nossa, essa roupa aqui, isso aqui nem me serve mais, não vou usar mais. E você começa, nossa, essa blusa aqui, olha aqui filha, faz 10 anos que eu tenho essa blusa. E por que que está ali? 10 anos ali. Eu vou lavar, que ela amarelou, vou lavar que deu um dia, lava, guarda de novo, fica mais 10 anos lá e você não usou. O Senhor está falando, dê espaço para as coisas novas. É igual quando você faz, quando você arruma o seu guarda-roupa. Tira essas coisas, você não usou. Em um ano você não usou, você não vai usar mais. Tira, desapega e dê espaço. Você vai ver que vai sobrar espaço nos cabides para coisas novas. Amém? Olha aí, vai fazer aniversário, vai ganhar muita roupa, vai ganhar muito presente. Amém? Vamos tirar espaço, vamos dar espaço para as coisas novas. É isso que a palavra está dizendo. Nós temos que dar espaço para as coisas novas. Deus quer que a gente possa olhar e dar espaço para o novo que Deus tem para a nossa vida. O que tem acontecido muitas vezes nós percebemos, com a maioria das famílias, das pessoas, tem vivido uma vida tão corrida, não é verdade? Tão atribulada, que às vezes você fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O tempo é tão precioso, não é verdade? O tempo é muito precioso. Mas o tempo de Deus, o kairós de Deus, é onde que Deus tem o controle de todas as coisas. E se Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida, então nós podemos nos aquietar no Senhor. Aprender a se aquietar no Senhor é confiar nas suas promessas. O ontem, você pode mudar alguma coisa de ontem que você tinha para ir, para fazer e que você não fez? Ontem você tinha algum compromisso que você não foi? Você pode voltar lá ontem? Pode? Não. Amanhã você tem algo para fazer, sim ou sim? Sim. Mas você pode fazer amanhã já o que você tem para fazer hoje? Não. Não, não consegue. O ontem é passado. Diga, ontem é passado. O amanhã é futuro. Vamos falar, o ontem é passado. O amanhã é futuro. E o hoje é um presente. Agora você fala bem entusiasmado. O hoje é um presente. O hoje é uma dádiva de Deus, queridos. Esse domingo aqui, é 1º de dezembro hoje, né, pastor Robledo? 1º de dezembro de 2024, nunca mais vai voltar na sua vida. Você já parou para pensar isso? Não vai voltar. O hoje é um presente que Deus está nos dando. Então, viva o hoje, viva esse domingo, igreja. Olha o que, que a Bíblia fala em Filipenses. A Bíblia diz: não andeis ansiosa, mulher, por coisa alguma. Homem de Deus, não andeis ansioso por coisa alguma. Confie em Deus, deposite em Deus a tua confiança. Vivo hoje, essa dádiva é um presente. Por isso que se chama presente. É hoje que Deus está te dando esse presente. Sabe, a nossa ansiedade, ela rouba a dádiva do presente, rouba a alegria do viver agora, o hoje. Tem uma história que fala muito sobre isso, que me ensina sobre a questão da ansiedade, ou de não aproveitar os momentos que nós temos. Tinha duas irmãs, estavam ali, e certa vez quem chega na casa delas para tomar um café, eu parafraseando, na minha imaginação, quem que chegou lá? Jesus. Oi, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus, eu mesmo. Chegou, entrou. Certamente elas já sabiam que Jesus ia lá. Quando uma visita vai lá na sua casa, olha, eu gosto muito de tomar café, de arrumar mesa, e arrumo para minha família como se fosse para uma visita. Arrumo, coloco taça, coloco as coisinhas. Eu gosto dessas coisinhas. E aí, certamente, Marta e Maria arrumaram bem a mesa e colocaram a melhor louça, a xícara, tudo arrumadinho, tudo bonitinho ali, né? E estava a mesa arrumada, Jesus chega, entra e começa a conversar com as irmãs. Eis que uma tribulada, chamada Marta, eu penso assim na minha imaginação, porque ela estava tribulada, né? Aí ela se levanta, só um minutinho, e vai lá, vê não sei o quê. Ela volta de novo e senta, e Jesus conversando e falando, e contando os testemunhos do milagre, e Maria prestando atenção, e Marta, ai, só um minutinho que eu vou ver, que acho que a máquina, vou ver se terminou de centrifugar, vai lá. Daqui a pouco ela volta batendo o pezinho, daqui a pouco Jesus falando, ensinando, e Maria ouvindo, pega o celular, muita coisa para responder. Se fosse hoje, né? Não, tem muita coisa, eu sou uma pessoa muito importante. E começa a responder mensagem. Nem está prestando atenção no que Jesus está falando. Mas ela foi se irritando. E daqui a pouco o texto diz, lá em Lucas 10, o texto fala que, eu penso que irmã, você sabe como é que é, né? Olha uma para outra, só estava fazendo cara feia para Marta, né? Eu penso, e de repente, Marta interrompe Jesus. Olha só, atribulada, interrompe Jesus, e diz assim: mestre, o senhor não se incomoda de ver a minha irmã aí parada, enquanto nós temos tantas coisas para fazer? Tantas coisas nós temos para fazer, Jesus. Você não se incomoda com isso? Eu penso Jesus ali, né? Nem terminou de tomar café, colocou na mesa. Olhou bem para a cara da Marta. Marta, Marta. Atribulada. Anda inquietas com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Se aquiete. Maria escolheu a melhor parte. Igreja, nós escolhemos a melhor parte quando nós viemos a este culto para nos sentar e ouvir a palavra de Deus. Deixa tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem coisas para resolver hoje, coisas para resolver amanhã, coisas importantes, sim, eu sei. Primeiro entrega aqui no altar do Senhor e você vai ver como a sua semana vai ser diferente. A melhor parte é quando você vai na célula e não abre mão de estar lá recebendo a oração da sua líder, recebendo a palavra de Deus. A melhor parte é a hora que você senta com a tua família, abre a Bíblia, lê um versículo e ora pela sua família. Essa é a melhor parte e ninguém vai tirar, a Bíblia diz. Mas muitas vezes nós estamos como Marta. Muitas vezes eu vejo pais como Marta, que estão tão ocupados com o trabalho, tão preocupados com as finanças, porque não é fácil hoje em dia, mas tem deixado de lado a melhor parte, que é o tempo de qualidade com os filhos, que é o tempo de qualidade com a esposa. Qual é o tempo de qualidade com a esposa? Os dois trabalham fora, chegam tarde, aí já vai tomar um banho, preparar a janta, e ali aquele celular o tempo todo na mesa, e aí antes de dormir, eu preciso responder aos meus e-mails. Aí dá o resto do tempo para sua esposa? Porque o dia inteiro você tinha que resolver coisas, e à noite você precisa responder os seus e-mails. Aí dá lá 10 horas, 10 e meia da noite e vai dormir. Vai para o quarto.
Oi, esposa, cheguei.
A esposa já está desmaiada lá, né? Você deu o resto do tempo para ela. Não, não é assim. É priorize. A melhor parte é estar com a família. O que nos faz pensar que foge do controle de Deus situações da nossa vida? O quê? Será que Deus não está no controle de Deus cuidar dos nossos filhos? Cuidar das nossas finanças? Cuidar da nossa saúde? Cuidar do nosso trabalho? Tudo está no controle de Deus. Salmos 23, 6, olha o que diz a palavra. Certamente, diga certamente. Quer dizer sem sombra de dúvidas, irmão. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você recebe aí? Diga amém. Querido, certamente a bondade e a misericórdia está sobre a sua vida. Você é um homem de Deus, creia nisso. Você é uma mulher de Deus, creia nisso. Você é adolescente, é filho de Deus, creia nisso. Você é um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa. A bondade e misericórdia está sobre a tua vida. Precisamos crer nisso. Mas muitas vezes nós achamos que é nós que temos o controle das coisas, uma mera ilusão, não é verdade? Olha como Deus cuida da nossa vida, de todas as formas. Eu falo para pais aqui, quantos são pais aqui? Olha só, né, mães, pais, porque nós pastoreamos os adolescentes aqui há 16 anos. Então, gente, a gente já viu muita história. Eu olhando aqui, Silvana, a Joyce era pequenininha, né? E ela trazia a Joyce aqui para ensaiar balé. Ontem teve uma apresentação linda aqui, o pastor filmou tudo e me mostrou tudo lá, né? O pastor vem 7 anos que ele vem aqui na apresentação do Baluarte para ver os Baluarte, tem muitas adolescentes. E a Silvana trazia a Joyce pequenininha. Com quantos anos ela começou no Baluarte? 7 anos. Ela sentava ali, ficava esperando, vinha de ônibus, sentadinha, ficava lendo a Bíblia e vendo a Joyce ensaiando, depois ela levava a Joyce embora e ela trazendo. Qual que é o resultado desse tempo? Você acha que a Silvana não tinha o que fazer? Silvana é uma empresária, no ramo de doces cristalizados. Tremenda empresária, tremenda mulher de Deus, uma mulher de oração, porque eu conheço a história da Silvana. Ela, o resultado disso, desse tempo que ela estava aqui, ganhando com Deus, é ver aqui a Joyce. A Joyce é uma adolescente fiel a Deus. É uma menina de ouro. E eu sei o quanto ela honra a mãe dela. E vendo a Joyce aqui, me passou um filme na cabeça, Joyce. Porque eu conheço a história de vocês. Eu sei por muitas lutas que vocês já passaram. Mas Deus tem honrado a fé de vocês, honrado a fidelidade de vocês. E qual será o destino da Joyce? Não destino de bênção, de prosperidade você terá. Deus já preparou para você um homem de Deus, um marido segundo o coração de Deus, porque você é fiel a Deus. Honra sua mãe. Tem preço? Se eu perguntar para a Silvana, você trocaria essa bênção que tem a sua filha, os seus filhos no altar de Deus por qualquer bem material, Silvana? Como vale a pena investir tempo? Quem somos nós? Marta ou Maria? Vamos escolher a melhor parte, que é estar na casa de Deus, que é orar pelos nossos filhos. E ver o agir de Deus é tão maravilhoso. Estar com a família. Todo ano nós fazemos uma viagem com os nossos filhos. Filhos, genro, noras, netos. E aquela muvuca, né? Imagina lá, tenho 4 netos, coisa mais linda. E vamos, então a gente planeja, vai pagandinho, parceladinho, e nós damos um jeito e nós vamos. Vai todo mundo. E vamos viajar. Ficamos lá, uns 4, 5 dias com os filhos, com os netos. Tempo maravilhoso. Meu Deus do céu, daqui a pouco dá um perrengue com a criançada lá. Eita coisa. Daqui a pouco está tudo certo, estão brincando de novo. Essa família. É assim, família tem os seus perrengues, né? Mas a gente se resolve, sim ou sim? E aí nessa viagem, o Miguelzinho, ele está com 5 anos. E aí no penúltimo dia ele não passou bem lá. E aí o Guilherme com a Pri foram levar ele lá no hospital, levaram, consultaram. Ah, acho que deve ser uma virose, alguma coisa, certo, engoliu água da piscina, alguma coisa, deve ser isso. E tá bom, tomou o remedinho, viemos embora no outro dia. Aí ele até melhorou com o remedinho. E quando foi na sexta-feira, ele de novo febre, não estava bem. E a Pri com o Guilherme foram levar ele no médico. Levaram no médico, chegaram lá. A médica, nossa, mas ele está... Né? O Miguel, quando ele nasceu com megacólon. É uma doença no intestino. Ele teve que operar. Ele operou o intestino e tal, tem algumas restrições alimentares. E, enfim, sobre a imunidade dele também. Quando ela estava lá, a médica, que não era a médica dele, que a médica do Miguel é outra, ela se assustou, não, porque eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, e a Pri na hora assim, meu Deus do céu, né? Dá uma luz aqui para essa médica. Na hora apareceu o doutor que atendeu dele quando ele nasceu ali na Unimed. E ele chegou para a Priscila e falou assim: ele nasceu aqui na Unimed? Ela falou assim: nasceu. Ah, eu lembro do caso do Miguel. Vem aqui, vamos. Ele pediu licença para outra médica e falou assim: posso atender ela aqui? Pode. Foi atender a Priscila. Perguntou quem que era o médico, tudo certinho, o que estava acontecendo. Pediu para outra médica: posso cuidar junto com você do Miguel aqui? Vou pedir alguns exames, pode. Gente, é tão de Deus o cuidado de Deus na vida da nossa família, porque, por isso que eu falo que a gente tem que crer, né? Que os nossos filhos, a nossa descendência está no altar do Senhor. E ali ele ligou para o médico em Curitiba, pediu o nome dele, ligou, conhece o médico lá, o doutor Cláudio, ligou e falou: olha, o exame deu isso, está assim, está assado, vamos internar o Miguelzinho. Internaram o Miguel, tudo bem, foi para a UTI, com todos os cuidados ali, Deus cuidando, e ele tomando a medicação, né, deu um resultado que era pancreatite no Miguel. Então, precisava de cuidados. Todos os dias nós estávamos ali, com o coração apertado de vó, né? Mas, crendo, Senhor... O Miguel é uma bênção, o Miguel é forte, o Miguel é uma promessa de Deus, ele é ungido de Deus, o Senhor cura, restaura, transforma a vida do Miguel. E todo dia nós íamos ali orando pelo Miguel, orando pelo Miguel. E declarando, na segunda-feira agora, ele foi para o quarto, glória a Deus. E ali eu conversando com o Miguel, falava para o Miguel assim, né, Jesus está aqui cuidando de você, Miguelzinho. Eu sei, vó, ele é tão queridinho. Eu sei, vó, que Jesus cuida de mim, ele sabe. E você já vai ficar fortinho. Mas eu quero ir para casa, vovó. Eu sei, meu amor, mas logo você vai, né? E ali na terça, na quarta, daí sexta-feira, ele ganhou alta. Para honra e glória do Senhor, está em casa, comendo, faceiro, feliz, brincando. Porque Deus cuida dos nossos. Nenhuma preocupação pode mudar nada na nossa vida. Mas a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência de Deus muda tudo. Muda as circunstâncias na nossa vida. Ali no hospital a gente tem tantas oportunidades de evangelizar, né? Aí eram duas camas, daí estava vazia, mas daí veio uma outra mulher com um menininho que tinha operado a garganta. Ali pude falar de Jesus para ela, ela já foi embora no mesmo dia. Depois veio mais uma outra mulher que estava com o menininho lá, para orar pelo Arthur. O pastor Roberto foi lá, sempre ele ia lá visitar e orava pelo Miguel, orou pelo Arthur também. Olha quantas oportunidades Deus nos dá. Então nós temos que ver a bondade de Deus todos os dias na nossa vida. Porque a vida é uma só. Não tem reencarnação. É essa vida. Por isso que eu falo sobre o hoje, que é um presente. Dê o seu melhor. Miga, você conseguiu? Ó, abençoada, ontem eu passei para ela um videozinho. Falei, será que você consegue baixar esse videozinho para mim? E fala sobre a importância de nós dedicarmos tempo à nossa família. Pode passar para mim, se conseguir lá, quiser apagar as luzes ali. Se puder apagar as luzes ali, deixar só o telão. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Come on, Las Vegas.
I think curtains call us the last. Of all the lights fade out, all the sinners crawl. They dug your grave in the masquerade, calling out in a mess you've made. I don't wanna let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, I don't wanna hide the truth. This is my kingdom come.
Amém! Olha que coisa mais linda esse vídeo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ali na correria do dia a dia, preocupado com tantas coisas, tantos afazeres, e nós não estamos olhando a brincadeira daquele filho, não vai voltar. Os filhos só têm 6 anos uma vez, 7, 8. Nós tivemos um casal, Guilherme e Guilha, são adultos, e quando eu era pequenininho, não vai voltar mais, mas Deus é bom, porque nós temos os netinhos, e a gente curte muito os netinhos, e todos os momentos, as apresentações da escola, todas elas que liberavam para os avós, nós estávamos aqui, uhul! Aproveitando cada momento. Se podemos viajar com eles, viajamos com eles. Criando memórias, quais são as memórias que nós temos criado na vida dos nossos filhos, na vida dos netos, seja presente na vida dos seus netos, avós. É uma alegria estar com os netos. Às vezes a gente faz bagunça lá, põe a mãozinha suja lá, depois a gente passa uma buchinha com limpão, irmã, e limpa. Porque vai ser uma hora que eles vão crescer, não vão nem ter tempo de vir te visitar. Então, curta enquanto eles são pequenos, porque cresce e passa tão rápido. Curta cada momento com eles. E quando eu estava meditando nessa palavra, foi tão tremendo, porque eu queria falar à igreja. Hoje é domingo, é um presente de Deus. Você vai almoçar com os teus filhos? Com a tua esposa? Faça desse domingo o melhor domingo. Faça diferente. Em vez de você ficar no celular, ou ficar lá vendo futebol, ou ficar vendo, curta os seus filhos, curta a sua família. Faça algo diferente. Peça para a tua filha adolescente, para ela escolher um filme para você assistir. Ih, mas eu não gosto. mas assista com ela. Um filme ela nunca vai esquecer. O meu pai assistiu um filme comigo. Ai, a minha mãe assistiu um filme comigo. Um filme só. Depois, mais à noite, você veio no culto de manhã, mais à noite, vai dar uma volta, a Ponta Grossa está linda, cheia de enfeite de Natal, umas coisas lindas. Saia com ela, saia com ele, nem que seja para você comprar um sorvete, uma casquinha de sorvete, mas faça um domingo diferente. Faça algo diferente com teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Saia um pouquinho, saia da caixa. Crie memórias na vida dos seus filhos. É criar memórias, nunca mais vai esquecer. Faça coisas, dê risada com os teus filhos. Pais, conte quando você era criança, como é que era, qual foi o teu melhor Natal? Conte os perrengues que você já passou em família. Conte, faça os seus filhos rirem com você. É tão importante isso. É tão bom e nós aproveitamos todos os momentos que temos com os nossos filhos e com as nossas netas, gerando neles memórias. Amém? E eu tenho uma promessa em Isaías 44, 3. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. A banda pode vir? Queridos, o bem mais precioso que nós temos não são casas, carros, a conta no banco, não é nada disso. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. São os nossos filhos. Você crê na palavra de Deus, igreja? Vocês creem na palavra de Deus? Eu quero declarar esse versículo sobre a tua casa hoje, sobre a tua família. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, se você está com a sua família aí, quero pedir para toda a igreja vir perto do altar. Se você não está com a sua família, venha também. Venha pensando na sua família. Vamos chegar aqui perto do altar. Pastor Robledo, sobe aqui. Sabe, tem pais aqui, mãe, que tem orado pelos seus filhos, que estão longe da casa de Deus. Queridos, essa palavra de Isaías fala que ele vai derramar do Espírito sobre a tua posteridade e as bênçãos do Senhor sobre a sua descendência. Creia nisso. E nós vamos orar aqui pelas famílias e vamos pedir a Deus, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E essa promessa é para você. Tome posse e receba isso. Consagre a tua família no altar de Deus nesta manhã. Faça coisas diferentes, amém? Feche os teus olhos. Vamos adorar a Deus. Se o sol se põe